Parashá dessa semana é Parashá Shemot. Começamos um novo livro, uma nova era. Será que começa contando a nossa Parashá? Que faleceram toda a família do Jacob, Yosef, todos os irmãos. E aí o povo já estava crescendo bastante no Egito. E apareceu um novo rei. O Rashi traz duas opiniões, se era de fato um novo rei ou ele fez uma reforma constitucional, que não conhecia o Yosef, não conhecia entre aspas, como pode ser que não conhecia alguém que salvou a fome deles não faz muito tempo, algumas décadas antes. Mas diz o Rashi, ele fez de conta que ele não conhece. E aí ele falou, olha pessoal, temos um problema muito sério. Esse povo está crescendo muito aqui dentro. E se eventualmente tiver alguma guerra contra nós, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão nos botar para fora da nossa terra. E portanto, nós não podemos permitir que eles cresçam. E assim começaram a dar trabalho pesado, na verdade, nossos sábios trazem mais detalhado no Midrash. Como isso foi acontecendo, foi devagarzinho. Primeiro era um trabalho assalariado, depois o salário foi descendo e foi sendo cortado. E até que chegou um momento que vocês já recebem comida, já agradecem, e assim virou uma escravidão de fato. E assim vai Mareru et Chayehem Bavodah Kasha, eles amarguraram a vida deles com um trabalho pesado. Era um trabalho por trabalho, era de fato. Às vezes eles construíam, geralmente era construção de coisas que não tinham sentido, coisas que vão ser destruídas em seguida, coisas que vão cair sozinhas, que eles construíam em cima de areia movediça e etc. Era só mesmo para dar ocupação para eles não poderem crescer. E aí o Faraó chama ainda as parteiras e fala, olha, o negócio é o seguinte, todos os meninos que nascerem, vocês matam. E as meninas, pode deixar viver. E a senhora conta que as moças, as parteiras, não cumpriram essas ordens. Então o rei do Egito chamou elas e falou, que negócio é esse? Não combinamos, eu não mandei, que vocês têm que matar os meninos. Elas falaram, olha, desculpa, mas as judias não são como as egípcias. Elas dão a luz antes que nós possamos chegar. A gente chega, já está nascido. Nós cuidamos do nenê só. E portanto, não tem o que fazer. Bom, depois a Torá conta que chegou uma data que os astrólogos viram que é o dia que vai nascer o Salvador dos judeus. E eles não sabiam direito se ele vai ser, se ele é um egípcio, se ele é um judeu, o que, que ele é, não souberam definir muito bem. Então aquele dia foi um decreto, todos os meninos do dia que nascerem vão ser jogados no Nilo. E aí a Torá conta que um sujeito chamado Amram se casou com a Yocheved. Na verdade, eram segundas núpcias, quer dizer, os dois eram casados. E quando saiu o decreto, tem que matar os meninos, eles se divorciaram. Para ter um filho para morrer, não vamos ter. E a filha dele, ele já tinha uma filha, a Miriam. Miriam falou, olha, escuta aqui. Que negócio é esse? O Paró fez um decreto que vai matar os meninos. E vocês não estão tendo nem meninas. De repente vai nascer uma menina. Quem são vocês para se meter nas coisas de Deus? E assim eles voltaram a casar. E tiveram um nenezinho. Nenezinho que durante 3 meses eles puderam esconder em casa. Depois de 3 meses os egípcios estavam atrás. E ela colocou, a mãe colocou numa cestinha e colocou ali no rio, não no rio exatamente, no curso do rio. Era um pântano e tinha do lado do rio. E a irmã, a Miriam, ficou lá vendo o que vai acontecer. E a famosa história, como a filha do Paró desceu no rio para se lavar. E viu a cestinha, pegou e tal. E pegou o menino para ela. Só que o Moshe não queria mamar das egípcias. E aí, então a Miriam estava próxima. E falou para a filha do Faraó, será que você, por algum acaso, quer que eu arrume alguém lá do nosso povo para dar leite para ele, para o menino? Falou sim. Então a Miriam foi e chamou a mãe. Veio a Yocheved lá. E a Bitiá, filha do faraó, falou, pega o seu nenê aqui. Que ela não sabia que era de quem é. Pega esse neném e você vai dar de mamar para ele e eu vou te pagar. Toma de leite, eu te pago. Assim, ele foi amamentado durante os seus 2 anos iniciais de vida e depois disso ele foi entregue de volta. É da Bipiá. Bipiá que achou esse neném é dela. E ele cresceu no palácio do rei, tem um monte de histórias no Midrash, o que se passou nessa infância do Moshe dentro do palácio. Depois a Torá conta que ele saiu um belo dia para ver como estão os irmãos, ele vê lá todo mundo trabalhando muito pesado e de repente ele vê que tem um egípcio perseguindo um judeu e batendo nele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que aparentemente não havia ninguém e matou esse egípcio. E enterrou ele na areia. No segundo dia ele dá uma saída e ele vê 2 judeus, Datan e Aviram, que depois vão dar muito trabalho para o Moshe no deserto, que estão brigando com o outro. E ele fala, que é isso? Quem você pensa que você é? Rachá? Sou perverso? Você levanta a mão contra o seu amigo? E aí eles respondem, por quê? Quem é você? É um moleque que você está dando palpite para a gente. Quem você é? E mais, você está querendo nos matar como você matou o egípcio ontem? O Moshe percebeu que, sim, estão sabendo, alguém viu. E de fato, delataram imediatamente para o faraó e Moshe foi condenado à morte e ele conseguiu fugir. Ele fugiu e também tem o Midrash, traz longa história o que aconteceu nessa fuga dele, até que ele chegou na terra de Midian e lá ele acaba se casando com a filha do Itró. E depois disso, a famosa história da sarça ardente, Hashem fala com o Moshe e fala para ele, para você voltar para o Egito, isso vai fazer milagres no Egito, e você vai tirar o povo do Egito. E assim ele acaba voltando para o Egito, e ele vai falar com o faraó, conforme a ordem de Hashem. Ele fala com o faraó, e o faraó fala para ele, pera aí, o que vocês estão aqui falando, o que vocês querem, você, Moshe Aaron, querem o quê? Sabe o que é? Eu acho que o trabalho está muito leve para o povo, eles estão com tempo para reclamar. Então vamos agora apertar mais o cerco. A partir de agora não tem mais matéria-prima fornecida pelo governo. Se virem para conseguir matéria-prima, e eu quero a mesma cota, até hoje, de tijolos, vai ter que ser mantida. E aí, uma turma do povo encontra com o Moshe Rabbeinu saindo do faraó, já com a nova lei, e falam para o Moshe Aaron, o que vocês estão fazendo aqui com a gente? Já estava ruim, agora você vai lá falar com o faraó e piorou a situação. O que vocês pensam? Vão tirar a gente daqui? Só pioraram a situação. E aí o Moshe vira para Hashem e fala, Hashem, por que você fez mal para o teu povo desde que eu fui falar com o faraó? Piorou a situação. E Hashem fala, tá, tirei, agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó, e você vai ver só como eu vou tirar vocês com uma mão forte desse país. E assim termina a nossa paraxá, as pragas, etc., só na paraxá da semana que vem que começa. É importante só saber. Às vezes nós lemos, nós estudamos coisas da Torá e acabamos não tendo as proporções da coisa. Então, às vezes a gente lê Escravidão no Egito, Avadim Aino, a gente lembra daqueles filminhos de criança com a pedra nas costas, Avadim Aino, 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 e às vezes perdemos um pouco a proporção. Essa escravidão no Egito era uma super escravidão. Se você pensa e lembra de um campo de concentração na época do Holocausto, era exatamente isso. Depende o que você vê que aconteceu no Holocausto, você fica se perguntando, você lê os Midrashim, se pergunta se os nazistas não leram Midrashim de como era lá no Egito e tentaram copiar. Era de fato assim uma vida precária, era terrível, era sofridíssimo para o povo trabalhar para eles. E eles, era importante essa mão de obra para eles, assim como para os nazistas também. Tem muitas fábricas, eles mantiveram ativas e deixaram de matar os judeus de fato, matando, quer dizer, eles morriam na fábrica de fome, mas eles não matavam direto, porque precisavam dessa mão de obra para ajudar eles na guerra. Aqui também eles precisavam das coisas que eles precisavam e forçavam os judeus a trabalhar para eles, de uma situação extremamente precária. Eu queria falar sobre um pasuk na parasha. O pasuk fala: Vayelech Moshe, Vayashav Yeter Chotno. Moshe Rabbeinu está lá em Midian, e ele vai até o deserto levar o rebanho do seu sogro para pastar. E lá ele vê a sarça ardente, e Hashem fala para ele: você deve voltar para o Egito, e você deve falar com o faraó para tirar o povo do Egito. Então Moshe volta para o Yitro, o seu sogro, vai Yomer Loi, e falou para ele: Elchana, eu vou, por favor, ve'ashuva elachai Hashem ben Mitzray. Vou voltar para os meus irmãos do Egito, que estão no Egito, ve'er'e ha'odam chaim. Eu vou ver se eles ainda estão vivos. Vai Yomer Yitro le Moshe, lech le'shalom. Yitro fala para o Moshe: vai em paz. Ele vem pedir licença para poder ir embora. Ele está morando na casa do sogro lá. Ele precisa pedir licença para ir embora. Fala: eu preciso ir para o Egito ver como é que estão os meus irmãos. E é curioso, dessa linguagem, Moshe Rabbeinu se sente de fato muito parte do povo. E fala: eu vou ver Elachai. Eu quero ver meus irmãos, se eles estão vivos, como eles estão, meus irmãos. Só que se nós olharmos a vida dele, como nós contamos agora, toda a infância dele e a juventude dele, ele não viveu no meio dos judeus. Ele viveu no palácio. Ele foi adotado pela Bipiá, filha do faraó. Só dessa forma que ele pôde crescer, porque se ele tivesse ficado em casa, podiam matar ele. E um belo dia, ele sai. Ele vê um egípcio batendo num irmão dele. E ele se sente parte. A tal ponto que ele defende esse irmão dele matando o egípcio. No outro dia, ele vai lá, sai, e de repente ele vê dois irmãos dele brigando. Dois Yodim brigando, da Tânia Virá. Da bronca, e depois disso ele é obrigado a fugir do país, porque a cabeça dele está a prêmio. Por quê? Ele salvou um judeu no dia anterior. Quer dizer, o pouco contato que ele teve com o povo, além de, em primeiro lugar, ele demonstrar já nesse momento irmandade e ajudar. Nossos sábios contam também no Midrash que a tribo de Levi não tinha que trabalhar no Egito. E o Moshe Rabbeinu ia lá e ajudava as pessoas. Ele via alguém que está muito pesado, não está mais aguentando puxar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Ele ia lá e falava: tchá comigo, deixa eu te ajudar. Eu estou bem alimentado, eu venho da casa do faraó. Além dessa irmandade, ele ajudar, a experiência que ele tem com os irmãos dele, de fato, é salgada, é amarga. Uma experiência de dois que vão delatar ele por ele ter salvo um outro judeu. E ele está sendo perseguido. Tem pena de morte do faraó. Por um lado, nós poderíamos pensar: como é que o Moshe vai olhar agora para essas pessoas? Ele já não cresceu no meio deles. Ainda por cima, eles aprontam uma dessa para ele. Eu poderia começar a olhar, talvez, mínimo, uma certa raiva. Prejuízo que foi causado para ele. Mas quando ele está lá em Midian, e ele vira para o seu sogro e fala: sogro, eu preciso ir embora, eu preciso voltar Elahai, aos meus irmãos. Ele não fala: eu vou lá ver como estão o povo lá no Egito, eu vou ver meus irmãos. Ele se sente muito parte. E a pergunta é: da onde ele conseguiu isso? Como ele conseguiu ser tão irmão assim dos irmãos dele, se ele nunca viveu tanto no meio deles? Rav Diner traz algo muito interessante. Nós estamos acostumados que quando o neném é neném, seu primeiro ano de vida, segundo ano de vida, terceiro ano de vida, logicamente que ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, então tem que dar comida direitinho e tem tudo fracionado e toda forma de se dar e se alimentar. E depois disso, tem que também desenvolver a motricidade dele, etc. Tudo que uma criança precisa se desenvolver. E nós às vezes pensamos que o lado espiritual da criança, o lado intelectual da criança, não, é muito cedo, porque uma criança dessa idade não entende nada, não vale a pena ficar perdendo tempo, isso vai falar para ele sobre coisas mais importantes, sobre valores, não, ela não dá bola ainda, imagina que essa idade ela não tem intelecto para essas coisas. Deixa, quando ela tiver 10 anos, 15 anos, aí talvez dá para falar alguma coisa, talvez até um pouco antes, mas tão pequenininho, não tem sentido. Moshe Rabbeinu viveu 3 meses na casa dele e depois disso ele vivia um pouco na casa do faraó, um pouco na casa dele para mamar. Ele vinha para casa praticamente para uma de leite. Nesse tempo de 2 anos que ele ia e vinha e ficava um pouco com a mãe dele, a mãe conseguiu transmitir para ele santidade. A mãe conseguiu transmitir para ele o que quer dizer sentir irmandade pelos outros Yehudim que estão lá no Egito. Porque isso, na verdade, é um sentimento. Isso é uma coisa muito mais profunda do que só, o que uma criança já entende. Não, ela entende. Ela entende tão bem que Moshe Rabbeinu saiu do palácio, viu um judeu e foi ajudar ele. Mas o que você tem a ver com ele? Você é do palácio? Ele sentiu que ele faz parte. Mesmo que os irmãos aprontaram uma com ele, não ficou com raiva. Transmitiram até isso para ele. E é justamente isso que nós vemos na Gemará também. A Gemará nos conta que Rabbi Yoshua ben Hanania, quando era pequenininho, a mãe dele trazia ele para a casa de estudos. A Gemará fala que ela trazia Arisató, trazia o berço. Hoje em dia seria o carrinho do neném. Ela trazia o berço do neném para a casa de estudos. O que o neném tem para fazer na casa de estudos? Ficar ouvindo um zum, 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 todo mundo estudando? Sim. Isso influencia a criança. Isso influencia para ele depois crescer, ao ponto que depois, a Gemara conta de Tanaim desse tipo, que iam de pequenos, eram levados de pequeno pela mãe para a casa de estudos, e quando perguntaram para ele como é que você chegou, onde você chegou, ele dizia, graças à minha mãe que me levava na casa de estudos quando era pequeno. Isso marca na alma da pessoa, marca na alma da criança. Assim dizem também nossos mestres, a mãe vai acender as velas de Shabbat, por exemplo. Puxa o carrinho do neném para ele ver acendendo as velas. Ah, mas ele não entende nada. Quem disse que ele não entende? Ele entende. Ele vai perceber. Ele vai perceber que com o passar do tempo, ele vai olhar cada vez mais assim como está acendendo as velas. Justo outro dia, estou lembrando agora, minha irmã mora em Israel. E os meus pais moram aqui, tão longe. Então ela sempre manda filmes. Filma e tira fotos, não sei o que lá, manda por e-mail para a gente poder, pelo menos, curtir de longe as minhas sobrinhas, as netas dos meus pais. E umas semanas atrás, já faz uns 2 meses, 3 meses, ela mandou um filme que chamou muito a nossa atenção. Minha sobrinha mais nova, que completou 1 ano agora, que na época ela tinha uns 9 meses, mais ou menos, estava lá brincando no chão. De repente, no fundo da gravação, você ouve o meu cunhado está falando Shema antes das meninas mais velhas irem dormir. Ele está falando Shema com elas. Assim que ele começa a falar Shema, a pequena para de brincar e fica assim, prestando atenção. Por quê? Porque toda noite, quando ela vai dormir, os pais falam com ela o Shema Israel. Se você fala o Shema Yisrael com uma criança, às vezes você acha, o que ela já entende? Ela entende. Ela entende, ela sabe que isso tem uma importância, porque toda noite antes de dormir tem que falar isso. E ela percebe, ela sabe reconhecer quando alguém está falando as mesmas palavras, são aquelas palavras. E quando se fala aquelas palavras, a gente presta atenção, não fica brincando. Olha como é incrível. Uma vez, os pais foram para o Israel Salanter, E falaram, olha, nós temos um filho e ele completou 2 anos agora. Nós queríamos saber qual é a idade ideal para começar a se preocupar com a educação dele. E Rabi Israel falou, desculpa, mas vocês estão já 2 anos atrasados. Se vocês vieram me perguntar, é porque vocês ainda não começaram a se preocupar com a educação dele. E saibam que esses 2 anos que vocês perderam são muito, muito significativos na vida da criança. Boa.